Amém. Obrigado, Ministério de Música. Só o Maison para me ajudar a fazer um fundinho. Boa noite, gente. Tudo bem? É uma honra para mim estar aqui hoje. E eu quero agradecer aos nossos pastores, Josi e Pastor Márcio. Obrigada. Eu disse que eu não ia chorar, mas não consigo. Ai. Amém. Nós estamos num lugar de segurança. E existem coisas que a gente só pode viver quando estamos debaixo de homens de Deus. Vou beber água enquanto isso eu... É importante termos alguém que confia na gente. A gente não pode fazer nada sozinho. E eu sou grata aos meus pais que me treinaram. Obrigada. Durante todos esses anos. Era treinamento, pede pra sair. Mas a gente não saiu, não. A gente ficou firme. Porque a gente sabe que o que o Senhor tem é muito grande pra gente parar por coisa pequena. E sabe que Ele deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Nenhum ajuste, nenhum não vai fazer isso. Não vai, escuta, senta, aprende. Não é o tempo ainda. Escuta a coisa certa, se submete à coisa certa. Isso não é arrogância, é segurança. E sabe, eu lembro que no início... Eu sou jovem, mas eu era bem mais jovem. E os jovens vão me entender que existe muita novidade por aí. Mas, gente, existe um lugar de segurança. E eu aprendi que as mesmas verdades que nos libertaram são as mesmas que vão nos continuar nos libertando. E são elas que vão nos levar até o final. Não existe nada novo debaixo do céu. E sabe, aquilo que está funcionando e trouxe grandes homens de Deus aonde eles estão hoje é aquilo que vai nos levar. Nós não precisamos pavimentar o caminho de novo. O caminho já está pavimentado. E sabe, às vezes nós temos o senso de eu preciso fazer do meu jeito, eu preciso fazer sozinho, talvez do meu jeito vai ser melhor. Mas deixa eu dizer, não vai. É melhor você estar debaixo de alguém, de uma visão, de alguém maior que você. Não é bom caminhar sozinho. Não é bom estar solto. É bom você ser assistido. E sabe, a unção sempre vai te alcançar. Quando você tiver um coração, como diz a Luana, simples. Fica simples. Fica simples. Amém. Nós estamos falando sobre valores do nosso ministério. E eu sei que muita coisa já foi falada. E hoje eu queria falar sobre fervor de espírito. Você é fervoroso? Amém. Então abra comigo em Romanos capítulo 12, versículo 11. Eu vou ler na NVI. E diz assim: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E eu quero ler na versão A Mensagem, e diz assim: não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Sabe, querido, nós fazemos parte de um ministério onde os nossos cultos são cheios do fervor. Onde a nossa vida deve ser uma vida fervorosa. Mas eu quero te dizer, começar dizendo uma coisa. Cultos fervorosos não é sinônimo de uma vida fervorosa. E mais importante do que termos um culto fervoroso é viver uma vida assim. E às vezes nós achamos que eu sou fervoroso porque eu corro no culto, porque eu rolo, subo na parede, danço e falo em línguas. Mas isso não é sinônimo de ser fervoroso. Você pode estar sendo carnal. Sabia? Porque correr não significa que você está agradando ao Senhor. E a primeira característica que eu queria falar, eu vou falar sobre algumas características do que é ser fervoroso no espírito, de espírito. E a primeira característica que eu queria falar é: você é fervoroso quando você anda em amor. Você é fervoroso, querido, quando ninguém está te vendo. E você tem a oportunidade de ficar quieto e não falar do seu irmão. Aí você está demonstrando que você é fervoroso. Porque aqui, dentro da igreja, desse ambiente, a unção coopera, a unção opera. E é muito fácil nós nos rendermos ao Senhor aqui. Mas isso aqui é 10% da nossa vida. Entende o que eu estou dizendo, né? Quem é, vive do ministério, nós sabemos que é a nossa vida. Eu digo, cultuar ao Senhor. Você não está todo dia na igreja, alguns estão. Mas a maioria de nós não estão. Não estamos. E sabe, é dentro da sua casa que o Senhor está olhando para você e dizendo, esse está aprovado. Ou não, esse não está aprovado. É o quanto você permanece quando alguém pisa no seu calo. E você tem a oportunidade, até um senso de justiça, de se defender. Sabe, dizer, mas eu tô certo. O que ele fez comigo tá errado. Mas você escolhe guardar o seu coração. E se manter no amor de Deus. Se guardar no amor de Deus. E sabe, existem algumas coisas que nós não estamos vivendo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, porque nós não estamos mantendo um coração puro diante de Deus. E a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então, se nós não estamos andando em amor, a nossa fé não vai operar. É como se a fé fosse um carro e o amor fosse o combustível. O carro só anda se tiver amor. A fé só funciona se tiver amor. E sabe, em Marcos, no capítulo 9... Eu ouvi isso esses dias e eu achei, isso me marcou. Marcos capítulo 9, versículo 14, vai falar sobre um menino que estava tendo um ataque, sendo atacado pelo diabo. E o pai chega para Jesus e diz, Jesus e seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Meu filho não ficou livre. E aí ele questiona Jesus e Jesus fala, geração perversa e incrédula, até quando estarei com vocês? Mas sabe, querido, que no versículo 33 de Marcos 9, Jesus vira para os discípulos e pergunta a eles, o que vocês conversavam quando nós estávamos vindo? O que vocês falavam no caminho? E a Bíblia diz que os discípulos não quiseram responder, porque eles conversavam entre eles quem era o maior no reino. E sabe que isso nos explicaria muitas coisas? A fé não operou. Porque talvez o coração deles não tivesse guardado no amor de Deus. Porque onde existe competição, o amor não está operando. Onde existe esse senso de eu preciso ser melhor do que fulano, eu preciso ser melhor do que ciclano. Quem é maior? Quem é menor aqui? E sabe, Jesus, ele no ápice do ministério dele, ele chamou os discípulos e disse, eu quero lavar o pé de vocês. Porque o maior no reino é aquele que serve. E às vezes a igreja não está vivendo no nível que Deus espera que ela viva. No nível de sinais e prodígios e maravilhas acompanhando a pregação, porque o coração não está guardado. Porque existe a motivação errada. E o pastor João Roberto, ele disse algo. Ele falou, até o jejum e a consagração se tornam uma arma perigosa. Quando se tem o coração errado. Quando se tem a motivação errada. E sabe, querido, uma motivação certa vai dizer se você está sendo fervoroso ou não. Porque quem tem uma vida fervorosa, uma vida com Deus, vai guardar o coração. Amém? Quem é fervoroso, ser fervoroso de espírito é servir ao Senhor. Servindo à igreja local. E sabe, às vezes nós vivemos no fantástico mundo de Bob, achando que o evangelho se resume em vir aos cultos. Eu vou ao culto, Jesus está se agradando de mim, porque pelo menos eu não estou no mundo. Mas querido, o reino de Deus é serviço. Diga comigo, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, o reino de Deus é serviço. E diga mais, o ministério é trabalho. Amém. Não pense que você veio para cá e que Deus te trouxe para esse lugar para você esquentar o banco. Deus quer servindo. Existem ministérios que precisam do seu serviço. Amém, gente? É verdade. Deus precisa do nosso trabalho. Deus precisa que você esteja 100% envolvido naquilo que Ele está fazendo. Ele não quer a metade. Ele quer poder contar com você. Amém. Servir ao Senhor é estar animado. É se manter animado. E eu não estou dizendo, querido, que é estar animado quando você se vê numa situação favorável. Porque é fácil estar animado quando vai tudo bem. Mas ser fervoroso, ou a evidência de ser fervoroso, é quando num dia mau você se mantém animado. É quando está tudo dando errado, a conta está no negativo, mas você se mantém animado. E o nosso ministério tem essa característica, porque não importa o tempo, não importa as estações, a motivação é sempre a mesma. O sorriso no rosto é sempre o mesmo, a alegria é sempre a mesma. Porque a nossa alegria não depende de circunstâncias naturais, a nossa alegria está firmada em Deus. E se Ele não muda, nós não seremos abalados. Ser fervoroso de espírito é não desistir em tempos difíceis, como nós lemos. É manter uma expectativa alegre em tempos difíceis. Sabe, viver com expectativa. Viver com o coração animado, com aquela expectativa de que Deus está fazendo algo novo, Deus está fazendo uma coisa nova, eu não vou parar, eu não vou desistir, o Senhor está se movendo em meu favor. As portas dos céus estão abertas em meu favor. Aleluia. Crente não desiste em tempos difíceis. Não desiste. A gente se mantém animado. Independente. Eu não quero saber o quadro que o diabo está pintando. A tinta que ele usa é guache. Mas a palavra é a água que limpa tudo aquilo que o diabo está pintando. Aleluia! Ser fervoroso é ter uma vida de oração. E não vir aos cultos orar uma hora antes. Isso não é ter uma vida de oração. E se você não tem uma vida de oração, quando você vier aos cultos para orar uma hora, você nem vai orar. Você vai ficar assistindo. E Deus não te chamou, querido, para assistir. Ele quer que você esteja participante daquilo que Ele está fazendo. Tem muita coisa para Ele fazer nessa igreja. Tem muita coisa para Ele fazer nesse lugar, nessa cidade, nesse bairro. E Ele conta com você. Ele conta com a gente, amém? E sabe, muitos precisam, estão precisando reavivar o dom. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom que existe aí dentro, que foi depositado em você com imposição de mãos. E sabe, essa palavra reavivar, reavive, significa coloque fogo em você mesmo. Eu não espero um culto estar, estou sentindo Deus, estou sentindo a presença, estou sentindo, hoje o culto está propício, hoje o ambiente está propício. Querido, você coloca fogo em você mesmo. Alguém já dizia, se o Espírito Santo não se mover, eu movo Ele. E isso é estar fervoroso. Mosca não posa. Pousa em panela quente. E às vezes o diabo está pousando demais em você, porque você está frio. Aleluia. E o pastor João Roberto, ele disse algo que eu achei interessante. Ele falou, querido, se o diabo está te tentando demais, significa que você está muito perto dele. Cuidado com isso de, tô sendo tentado em muitas áreas. É porque às vezes você tá perto demais dele. Amém. Amém. Não existe mover para aquilo que você não quer fazer. Às vezes nós viemos aos cultos falando, o Espírito Santo vai se mover. E eu vou ter uma vontade de orar. Quem avisa? Querido, não existe mover para aquilo que você não quer fazer. Não existe o Espírito Santo se movendo, uma imposição de mãos, o ministro de fora, para para algo que é sua responsabilidade. Para aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer mais nada. Não existe uma unção que vai cair sobre você. Você vai acordar e falar, uau, já estou com uma vontade de orar. Uma vontade de estudar a palavra, uma vontade de ler a Bíblia. Isso não existe. Se você descobrir, você me fala. Mas não existe, gente. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E sabe por que muitas vezes estamos vivendo um evangelho raso? Porque queremos um evangelho sem botar força. Queremos fácil demais. É fácil demais. Não é fácil demais para a sua carne. Quando, se tiver muito fácil para a sua carne, tem alguma coisa errada. E é sério, gente, porque tem gente achando que o evangelho é brincadeira. Mas não é. O evangelho é renúncia. É você pagar um preço. Jesus disse, aquele que quer me seguir, que tome a sua cruz e siga-me. Pega a cruz. Não existe evangelho sem carregar alguma coisa, não, viu? Tem que carregar, gente. Tem que suportar. Mas é que quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, aquilo que a gente tem que aguentar, que renunciar, não me importa mais. É muito pequeno. O apóstolo Paulo disse, eu podia gloriar em mim mesmo. E ele dá lá todos o currículo dele. Mas ele diz, eu considero todo esse meu currículo como esterco, a fim de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Não é que você não seja nada. Você pode até ser muita coisa. Mas por causa dele, o que eu tenho, o que eu sou, não vale de nada. Porque o meu coração está nele, em agradar a ele, em fazer a vontade dele. E não importa se eu tenho que deixar pai, mãe, filhos, casa, carro. Não importa. O que importa é agradar a ele. E ele mesmo disse, não há quem tenha deixado casa, família, amigos, que não vem ainda nessa vida receber 7 vezes mais, 100 vezes mais de tudo aquilo que deixou. Existe uma recompensa, mas recebendo ela em vida ou não, a recompensa maior que você pode ter é ele. Ele é a recompensa. Ele é o segredo do evangelho. Cristo é o evangelho. Não existe evangelho sem Cristo. E sabe, as pessoas querem viver um evangelho sem Cristo e por isso não têm desfrutado da plenitude do que é o evangelho. Porque Cristo inaugurou esse novo tempo, a nova aliança, baseada em superiores promessas. E aí nós queremos viver um evangelho sem Ele. Mas Ele é o autor e consumador. Então não existe viver um evangelho longe dEle. Evangelho sem Cristo é religião. Aleluia. Isso é sério, gente. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. E eu falo isso com temor no meu coração. Jesus está voltando. E haverá uma prestação de contas. Não daquilo que você fez para Ele, mas daquilo que você fez com Ele. Ele vai te perguntar, e aquilo que eu te confiei? E aquilo que eu coloquei na sua mão para fazer? E as pessoas que eu tinha para você alcançar? E sabe que você vai fazer muito mais estando na vontade dele do que longe dela. Porque Deus não está interessado no muito que você pode fazer para ele se o seu coração está longe dele. Mas ele quer o seu coração. Porque é o que eu falo para o Senhor. Senhor, se você voltar hoje, que você me encontre fazendo a sua vontade. mesmo que eu ainda não tenha chegado à plenitude do plano, mas que eu esteja nele. Mesmo que não dê tempo de eu fazer tudo aquilo que você tem para eu fazer, que eu esteja fazendo pelo menos alguma coisa que você queira que eu faça. Porque não importa status, reconhecimento humano, se chegarmos diante dele naquele dia e ele dizer: quem é você que eu não conheço? E você pode até dizer: mas em seu nome eu curei, eu batizei, eu expulsei demônios. Ele vai dizer: o seu coração não era meu. Não conheço você. Aparte-se de mim. Isso precisa nos trazer temor. E ser fervoroso de espírito é isso, gente. É estar tão conectado com o Senhor que fazer a vontade dele pode fazer com que você morra. Mas você está tão fervoroso em fazer a vontade dele que nada te tira dela. Nada te tira dela. Não importa. Sabe, Estevão, ele estava sendo apedrejado. Mas ele não mudou o discurso dele. E a Bíblia diz que ele viu Jesus se levantando para recebê-lo. Ele estava sendo apedrejado até a morte. Mas ele não negou fazer a vontade de Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. E sabe o que isso acreditou? Jesus recebendo ele de pé. Honra. Aleluia. Aleluia. A razão de sermos uma igreja mediana é porque não estamos considerando a necessidade de sermos cheios do Espírito. E em Atos, no capítulo 6, versículo 3, você pode abrir comigo rapidinho. Diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Sabe, querido, aqui esses homens estavam sendo separados para entregar a cesta básica. Sabia disso? Mais em cima, um pouquinho, você vai ler. Na verdade, para servir às mesas, né? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Querido, se para servir à mesa era importante ser cheio do Espírito, por que você está achando que não é mais importante hoje para fazer o que você faz para o Senhor? E o problema da igreja ter... mas por que hoje a igreja não se move como a igreja primitiva se movia? Será que o poder de Deus perdeu, diminuiu o nível? Não, querido, a igreja desceu de nível. E nós precisamos tomar cuidado para que esse nível seja elevado. Porque a Bíblia diz que o final é melhor do que o início. Então nós cremos que o final da igreja não vai ser menor daquilo que a igreja primitiva vivia. Vai ser mais, vai ser maior. Mas isso não depende de Deus, depende de nós, a igreja. Deus não vem buscar uma igreja carnal, uma igreja fria. Ele vem buscar uma igreja santa, imaculada, sem ruga. Mas nós que somos o corpo precisamos cuidar. Assim como temos que cuidar do nosso corpo natural, precisamos cuidar do corpo de Cristo. E estamos querendo fazer coisas espirituais, sendo homens carnais. Não importa se você passa pano na cadeira, se você prega a palavra, se você limpa o banheiro ou fica na cantina. Não importa se você não estiver cheio do Espírito Santo. Você não está qualificado para isso. Porque era uma qualificação. Se não for homem cheio do Espírito Santo, não pode nem servir à mesa. E nós estamos querendo servir a igreja de Cristo de qualquer jeito. Chegamos cansados e não estamos nem aí. Sentamos como se estivéssemos em casa. E queremos receber de Deus. E aí, quando algo não acontece, quando o culto não é do jeito que eu quero, a culpa é do ministro. O ministro não estava tão ungido hoje. Não viu o ministério de música? Estava fraco. Querido, bote fogo em você mesmo. Não espere o ministro colocar a mão na sua cabeça, não. Deixa eu dizer, se o fogo que você precisa depende de uma imposição de mãos, você nunca será fervoroso. Existem compartilhamentos de dons e de unções, nós cremos nisso. Nós recebemos imposição de mãos. Mas o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, reavive você o dom que você recebeu. Eu não vou de novo aí colocar as mãos sobre você. Você agora, o dom já está. Agora você reaviva ele. Aleluia. Aleluia. Ser cheio do Espírito não significa só falar em outras línguas. Essa é a evidência inicial. Se falar em línguas é a evidência inicial e só fazemos isso, significa que ainda estamos no início. Aleluia. Quanto tempo hoje você tirou para orar em outras línguas? Essa é a nossa comunicação direta com Deus. E nós estamos ignorando ela. Nós estamos considerando tanto as vontades da carne que não conseguimos reservar uma hora para orar em línguas. Ai, minha mente não para. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Você sempre vai achar tempo para aquilo que é prioridade para você. Você sempre muda o seu planejamento quando algo sai do controle. Você muda. Você tira as coisas da agenda quando surge algo mais importante para você fazer. E por que que para Deus a gente nunca consegue fazer isso? Para Deus é sempre Deus entende. Eu tenho até que horas? Sei. 9 horas? Tenho 3 minutos. Ui, tá bom. Amém, gente. Até me perdi. Aleluia. E sabe, gente, quem é fervoroso não desiste. Abra comigo em Mateus capítulo 15. Já vou terminar. Gente, passou rápido. Aleluia. Mateus 15, 21, e diz assim: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. E a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. E eu quero te chamar a atenção aqui. Que ser fervoroso vai te fazer ter uma fé que não desiste. E aqui pode até parecer que Jesus estava sendo meio ignorante com a moça, quando ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, mas na verdade o que Jesus estava dizendo para a mulher é que não tinha chegado o tempo dela ainda. Ela era uma mulher cananeia e Jesus tinha vindo às ovelhas de Israel, ao seu povo. Então existia algo para ser completado ali. Então não havia chegado o tempo do outro povo. Quando Jesus morresse, ressuscitado, isso seria estendido a todo mundo. Nós fomos alcançados por isso. Mas naquele tempo ali, aquela mulher não era o povo de Deus. Então Jesus está dizendo, não é certo eu tirar de quem é para dar a você, não é o seu tempo ainda. Mas ser fervoroso vai fazer com que fases sejam antecipadas na sua vida. Aleluia. Ser fervoroso vai fazer você não desistir. Você vai falar, Pai, eu vim aqui buscar o que é meu e eu não vou sair daqui sem receber. Eu não vou desistir. Eu vou continuar até ver acontecer. Aleluia. Eu quero contar uma história para você. Eu vou terminar com isso. Eu não sei se você já ouviu falar na Pets Caminette. Nem sei se é assim que fala. Mas ela conta a história da Betty Baxter. E essa menina, ela nasceu com uma deformidade. A coluna dela era como se fosse um U. E ela não tinha desenvolvido os pulmões. O sistema respiratório dela era muito limitado. E ela tomava muita morfina por causa da dor. Ela não conseguia vestir roupas. E o pai dela tinha que pegá-la e colocar na sala para ela pegar sol e ver as pessoas passando na janela. Porque ela era muito limitada. E um belo dia, por causa da morfina, ela teve uma complicação. E ela teve uma parada respiratória e ela foi parar no hospital. E quando ela foi para o hospital, ela morreu. E ela diz que saiu do corpo dela. E ela se via na cama e ela dizia, graças a Deus eu estou livre desse corpo. E ela disse que ela sabia que estava entrando no céu e existia um rio. E ela sabia que quando atravessasse aquele rio, ela entraria no céu, né, onde Jesus estava. E ela disse que enquanto caminhava naquele rio, feliz da vida, porque ela estava livre daquelas limitações, Jesus apareceu para ela e disse, oi, Betty. E ela disse, Jesus, eu graças a Deus eu saí daquele corpo, aquilo estava me prendendo, me atormentava. E Jesus disse, você não vai poder entrar. E ela disse, como assim eu não vou poder entrar? Eu preciso, eu estou livre agora. E ele disse, Betty, desde que você nasceu, a sua mãe não para de orar. E eu prometi a ela que você seria curada. E ela não me deixa esquecer. Uau. E ela diz que... Ela falou, mas eu vou ter que voltar para aquele corpo. De novo. E ele disse, no dia 4 de agosto, às 15 horas, eu vou aparecer na sua casa. E você vai ser completamente curada. E ela voltou. E quando ela abriu o olho, a mãe dela estava assim. E quando ela abriu, a mãe dela disse, o que ele disse? O que foi que ele falou? Aleluia! Sabe, querido, Deus não se esquece de um crente fervoroso. Ele não se esquece mesmo, mas ele gosta dos fervorosos. Sabe, aquela mulher cananeia, um dia a salvação chegaria a ela. Deus não ia deixar ela desamparada. Mas ela acelerou tempos na vida dela. Porque ela teve uma fé que não desistiu. Aleluia. E sabe, a Betty voltou e ela disse, mãe, ele disse que no dia 4, às 15 horas, ele vai aparecer. E ele vai me curar. E elas começaram a chamar as pessoas e dizer, Jesus disse, vai aparecer, ele vai me curar. E sabe, muitas pessoas foram... Não para ver Jesus aparecer, mas para consolar caso não acontecesse. Existe alguém assim na sua vida? Que está só esperando não acontecer para dizer... Oh. Eu gosto do que o Fernando Leal fala, ele diz... Fala para comprar uma pipoquinha e sentar para assistir tudo que Deus vai fazer. Porque Ele não mente, Ele não muda, Ele é fiel. disse, vai acontecer. Nós podemos confiar nele. E aí, nesse dia, no dia 4 de agosto, ela disse para o pai dela, para a mãe dela, mãe, compra um vestido, porque se Jesus vai aparecer às 15, à noite eu quero estar pronto para ir para o culto. E aí ela diz que quando ela perguntou para a mãe dela, mãe, que horas são para Jesus aparecer? Faltam quanto tempo para Jesus aparecer? Eu estou acabando. Falta quanto tempo para Jesus aparecer? E a mãe dela diz, faltam 10 para as 3. E quando deu 3 horas, foi como se um vento impetuoso invadisse aquela sala. Oh, aleluia. E Jesus apareceu para ela. E ela disse que via o manto. Ela falou, se eu pudesse me mover, porque ela estava limitada ainda. Ela disse, se eu pudesse me mover naquele momento, eu poderia segurar na roupa dele. E ela disse que ele apareceu e ela falou, você veio. E ele disse, eu disse que viria. E ele encostou nela, colocou as mãos sobre ela e ela disse que foi como se um óleo tivesse derramado sobre ela. E a coluna dela foi estalando, esticando e tudo foi sendo aperfeiçoado. E ele olhou para ela e disse, é, ficou bom. E ele disse, Beri, você vai contar essa história para todas as pessoas que você conhecer e você vai anunciar que eu estou voltando. Eu não fiquei preso nas histórias que você ouviu no passado. Eu ainda estou fazendo. Eu ainda estou acelerando fases. Eu ainda estou trazendo para esse tempo aquilo que seria para um outro tempo. Eu ainda estou curando os enfermos. Eu ainda estou ressuscitando os mortos. Eu ainda estou fazendo com que o pecador se arrependa e volte. Eu não mudei. A palavra não mudou. Ele não muda, gente. Ou nós não botamos a nossa confiança em carros, em cavalos, mas a nossa confiança está nele. Ele é fiel. E aquele que é fiel, ele vai cumprir aquilo que disse. Sabe, em Jeremias, no capítulo 1, Jesus fala, Jeremias, o que é que você vê? Aleluia. E Jeremias diz, eu vejo um ramo de amendoeira. E Deus disse para ele, muito bem, pois eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. E você pode perguntar, o que que tem a ver? Eu velo sobre a minha palavra com um ramo de amendoeira. Mas sabe, um ramo de amendoeira, ela significa para o povo uma árvore que se antecede. Quando o tempo de frutificar é chegado, ela é a primeira que frutifica. Então ela anuncia o início de um novo tempo, o início de uma nova estação. Jesus estava dizendo para ele, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E quando começar a dar o fruto, você vai saber que a estação virou. Oh, aleluia. Você pode se colocar de pé. Oh, aleluia. Oh, Pai, obrigado porque nós somos uma igreja do fogo. Oh, aleluia. E quanto mais fogo, mais glória. Oh, Pai, nós cremos num tempo de antecipações, porque nós não vamos arredar o pé daquilo que você disse, da sua promessa. Aquilo que você falou vai acontecer. Oh, nós não vamos desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. E nós vamos desfrutar daquilo que a tua palavra diz, daquilo que a tua palavra está fazendo, daquilo que a tua palavra está edificando, está construindo. Não ficará só em palavras. Oh, os nossos olhos verão. Os nossos pés pisarão aonde o nosso coração já chegou, aonde o nosso coração já viu. E não vai faltar nada, não vai faltar nada, não vai faltar nada. Porque você não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que falou. Você está vigiando. Você está dizendo, é isso aí. Continua, continua. Está para funcionar. Está para acontecer. Eu estou fazendo algo novo. Eu estou fazendo aquilo que demoraria 10 anos acontecer em um ano. Oh, aleluia. Eu estou com isso muito forte no meu coração. Antecipações. 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 Eu não sei o que demoraria 10 anos para você, mas eu sei que Deus está fazendo agora. O que na sua força você demoraria 10 anos para fazer, Deus pode fazer agora. Deus pode fazer agora. Deus pode fazer agora. Oh, Pai, nós confiamos em Ti. Você nos deu autoridade. Pai, como você diz para Ezequiel, diante de um vale de ossos secos, você disse: profetize sobre eles. Diga o que você está ouvindo de mim a esses ossos secos. E Ezequiel disse: pode juntar todo mundo aí, tudo isso aí que está em caos, tudo isso aí que não está no lugar onde deveria. A palavra do Senhor diz: ajuntem-se. E a palavra diz que de repente Ezequiel começa a ouvir barulhos de ossos, um procurando o seu. E eles ficaram de pé, como um grande exército. E o Senhor disse: sopre sobre eles. Sopre sobre eles. Querido, aquilo que o diabo fez para causar um caos na sua vida se transformará num grande exército. Não importa aquilo que o diabo fez por muitos anos. Oh, a palavra do Senhor diz: pode procurar cada parte do corpo que está longe um do outro. Ele está dizendo: o que está em caos pode se ajeitar agora. Pode se ajeitar agora. A bagunça que estiver vai ter que se ajeitar. E pode ser que você só esteja vendo uma pequena nuvem. Oh, aleluia. E pode ser que você tenha que ir 7 vezes ver se está acontecendo já. Elias disse para o seu servo: vá lá ver se você vê um sinal. E o servo disse: eu não vi nada. E Elias manda por 7 vezes o servo ir ver se existia sinal de chuva. E o servo volta com um relatório dizendo: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: é isso que eu preciso. É isso que eu preciso. Vai lá e avisa ao rei que eu ouço o som de uma abundante chuva. Fala para ele correr, senão a chuva vai pegar ele no caminho. Sabe o que é isso? Uma fé que se programa. Não existe, querido, crer para ir para nações e não tirar o passaporte. A fé se programa. Não existe plano B para fé. Ah, porque se não funcionar, tem aqui um jeito. Não, querido, isso não é fé. Deus não se move assim. Ou crê, ou crê. E nós somos daqueles que cremos. Nós cremos. E nós não desistimos nunca. Pode o sangue dar na canela. Pode doer a quem doer. Nós vamos viver aquilo que Deus disse. Oh, aleluia! porque nós viveremos todos os planos e sonhos que você tem. Oh, não ficará nada inacabado. Não ficará nada inacabado. Não ficará nada inacabado. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Obrigado porque você é bom. E a sua palavra é luz para o nosso caminho. Luz para o nosso caminho. Ela tem salvado a nossa alma. Obrigada, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor por essa noite. Obrigado pela sua palavra, porque ela sempre funciona. Ela sempre funciona. Ela sempre funciona. Ela sempre funciona. Oh, ela sempre funciona. Ela não falha. Porque você não falha. E você e a sua palavra são um. E nós somos um com você. Oh, a tua palavra não falha. A sua palavra sempre funciona. A sua palavra sempre funciona. Não importa aquilo que não funcionou antes. Está funcionando agora. Porque a sua palavra sempre funciona. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Amém.